Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje, com um ligeiro atraso do qual já me penitenciei ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Eu queria também informar a Comissão de que, por razões de ordem pessoal, eu tenho que sair impertrivelmente aí por volta de uma menos um quarto, e para o caso da reunião, nessa altura não ter ainda terminado, eu pedia à Sra. Vice-Presidente que se me poderia substituir, coisa a que, como a Sra. Vice-Presidente acedeu, com a simpatia que é seu timbre e com a disponibilidade que sempre a caracteriza. Julgo que a melhor forma de os nossos trabalhos desenvolverem seria dar a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para fazer uma pequena intervenção inicial, que eu diria que pode vir até aos 10 minutos. E depois, numa primeira ronda, daria a palavra por 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares. A segunda ronda, se isso houver, o Sr. Ministro terá depois o mesmo tempo para responder. E se houver lugar a isso, uma segunda ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar. O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares tem a palavra.
Sr. Presidente, então darei um conjunto de informações à Comissão sobre o andamento dos trabalhos que me compete, enquanto responsável pelas políticas públicas para a comunicação social, orientar. Assim, neste momento já é possível ter não apenas uma estimativa, mas também saber como é que decorreu a execução orçamental de 2008, no que diz respeito à administração direta do Estado sob minha tutela, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, e, deixando as questões meramente internas e organizativas, informaria a Comissão do seguinte: de que a despesa relativamente ao incentivo à leitura esteve em linha com a previsão do Orçamento de Estado, de cerca de 6,4 milhões de euros, e, portanto, nós conseguimos, com o apoio do Parlamento, resolver um problema crónico que existia, que era a permanente subdotação, ou melhor dito, a falta de correspondência entre os recursos públicos que, em diferentes anos, sob responsabilidade de diferentes governos, era possível afetar ao apoio à expedição por via postal das publicações periódicas, de um lado, e, do outro lado, o custo efetivo desse serviço indispensável do Estado à comunicação social regional. Conseguiu-se resolver esse problema porque 2008 é o segundo ano consecutivo em que os recursos previstos no orçamento de Estado foram suficientes para cobrir o custo deste sistema de apoios. Para isso foi importante a mudança legislativa, a revisão do chamado Porto Pago e a criação do incentivo à leitura, com a redução dos níveis de comparticipação do Estado, uma redução que se concluirá este ano, a partir do passado dia 1 de janeiro, a comparticipação do Estado no custo da expedição por via postal reduz para 40%, e através da criação de um portal eletrónico de apoio aos órgãos de comunicação social que entendam poder ser útil terem também uma edição alojada e, portanto, disponível para todo o mundo por via eletrónica. No que diz respeito a esse portal, da última vez que cá estive, pude dar conta à Comissão de que, nesse momento, havia 42 candidaturas apresentadas e 26 deferidas. Neste momento, em janeiro de 2009, o que os serviços me dizem é que há 47 candidaturas apresentadas e 30 foram deferidas. Correspondendo também a sugestões e pedidos dos interessados, decorrem ações de formação que ocorreu em 7 de novembro no Porto, esgotou as inscrições, e far-se-ão agora iniciativas semelhantes nas cidades de Lisboa e de Faro. E também o portal vai incluir mais novas 4 funcionalidades, desde um sistema de classificados até a classificados para o emprego, portanto uma bolsa de emprego, um diretor de empresas e um sistema de importação de conteúdos. No que diz respeito à comparticipação nos custos da expedição para as regiões autónomas, o efetivamente gasto em 2008 está também em linha com o orçamentado. Nós chegamos a prever um ligeiro acréscimo da despesa resultado dos aumentos nos custos do transporte aéreo. Conseguimos fechar o ano com um custo na ordem dos 1,1 milhões de euros, o que faz prever que o que está orçamentado para 2009, que é 1,3 milhões de euros, será também suficiente. No que diz respeito aos incentivos diretos, o gasto em 2008 andou na ordem do 500 mil euros, portanto, de incentivos diretos a órgãos de comunicação social, assim como cofinanciamento ou apoio à edição de obras e outras publicações neste domínio da comunicação social. Entretanto, nós tínhamos apresentado em 2008, no âmbito do programa Simplex, 2 medidas de simplificação e modernização. Ambas estão cumpridas no sentido em que os competentes decretos regulamentares, um e alteração a um decreto-lei, outro, estão aprovados no Conselho de Ministros e aguardam a promulgação. Essas 2 medidas são as seguintes. Em matéria de registros, o registro passa a ser oficioso no caso da concessão de licenças ou de autorizações e, portanto, a entidade, o proprietário, deixa de ter que pedir esse registro porque a entidade que concede essas licenças ou autorizações registra oficiosamente o órgão licenciado ou autorizado e também termina a obrigação de, no caso das publicações periódicas, regularmente depositar na entidade reguladora um exemplar que prove que a periodicidade da publicação periódica é cumprida. A segunda medida é uma medida que simplifica os processos de candidatura ao regime de incentivos diretos. Simplifica porque deixa de ser necessária a apresentação das chamadas certidões negativas, portanto certidões de que não há dívidas de natureza fiscal ou à segurança social. E também o estudo de viabilidade económica ou financeira, que era indispensável, pode ser substituído por uma declaração da parte do interessado. Dentro também desta lógica, a lei da Assembleia da República que cria a entidade reguladora para a comunicação social incumbe ao Governo a aprovação do respectivo regime de taxas e esse regime previa ao fim de 2 anos um processo de avaliação e de eventual revisão esse processo foi desencadeado no ano passado pelo Governo, ouvimos a entidade reguladora, ouvimos os parceiros do setor e decidimos acolher um pedido que nos pareceu justo apresentado pelo setor das rádios locais, que nos fez ver que a heterogeneidade interna deste setor se casava mal com o determinado no regime de taxas, que era uma taxa única para todas as 300 e tal rádios locais, independentemente da sua dimensão. Pareceu-nos que essa crítica era justa e acolhemo-la e, portanto, o decreto-lei que se encontra também aprovado no Conselho de Ministros e que seguirá brevemente para promulgação pelo Sr. Presidente da República revê o regime de taxas cumprindo a determinação legal e a principal medida que consubstancia essa revisão é uma medida que divide as rádios locais em 5 escalões, consoante a dimensão dos concelhos para que se encontrem licenciadas, e assim reduz significativamente o que as rádios locais têm que pagar, designadamente aquelas licenciadas para os concelhos mais pequenos, seja no âmbito das taxas de supervisão, seja no âmbito das taxas devidas por renovação de licenças. Esse ponto parece, aliás, importante numa altura em que decorre o processo de renovação de cerca de 1/3 das licenças das rádios locais. Do ponto de vista, digamos, quer da tutela da administração, quer das medidas legislativas já concluídas, era isto que se me oferecia dizer. Estou à disposição para todas as questões que queiram colocar.
Passamos então à fase de perguntas. Não estava ligado o microfone, a parte do Luke e Luke não ficou. Passamos à fase de perguntas ao Sr. Ministro. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e gostaria de colocar algumas questões muito breves, nomeadamente sobre a situação da RTP, sobre o que se prevê relativamente à regulação da televisão e, finalmente, sobre ainda as questões da liberdade de imprensa. Primeira questão, sobre a RTP, são 3 aspectos muito concretos. Recentemente, no seu parecer relativamente ao plano de atividades e orçamentos da RTP para o próximo ano, o Conselho de Opinião chamou a atenção para a necessidade da divulgação de normas éticas, das normas éticas e deontológicas pelas quais se rege a informação da RDP e RTP. Alguns órgãos de comunicação social utilizam a figura do livro de estilo. Estamos perante uma matéria muito concreta, mas com uma significativa importância sobre a forma como o serviço público de televisão e de rádio é levado à prática. Gostava de ouvir da parte do Sr. Ministro sobre esta matéria da explicitação para os cidadãos, para a população, quanto a esta matéria do estatuto deontológico, digamos assim, em termos dos próprios órgãos de comunicação social. Segunda questão muito concreta, e ainda a propósito do estatuto editorial diferenciado, uma questão que já foi abordada mais do que uma vez e que passou inclusivamente por uma reunião com o Sr. Presidente da Administração da RTP sobre uma tentação que acontece muitas vezes hoje em dia para diminuir custos operacionais, etc., que tem que ver com as fusões de redações e com as redações únicas, formal ou informalmente levadas à prática. E o Sr. Presidente da RTP reconheceu, e não poderia ser de outra forma, que, até tendo em conta o estatuto editorial diferente entre uma casa e outra, sendo a mesma casa, são órgãos de comunicação social diferentes, não é? E, portanto, não poderia nunca ter uma redação comum, uma redação única, e, apesar de tudo, vale a pena acompanhar e perceber as estratégias de sinergias e a sua tradução concreta, que esta Casa aponta e que o Governo acompanha. E, nessa medida, gostaria de pedir uma observação do Sr. Ministro relativamente a situações concretas que tivemos. Eu estou-me a lembrar, já não foi há um mês nem há dois, o caso mais evidente e mais flagrante até foi nos Jogos Olímpicos, em que nós tivemos a mesma reportagem que passava na rádio o som, passava depois na RTP o som e a imagem. Era o mesmo trabalho, porque depois nós ouvíamos e era exatamente o mesmo, a mesma estrutura, a mesma montagem, e era um trabalho que era utilizado nos dois registros. E em terceiro lugar, uma questão que tem que ver com a situação financeira da RTP. O Conselho de Opinião tem uma frase cujo significado e cuja leitura é inegavelmente forte, quando se diz que o efeito acumulado dos sucessivos incumprimentos ou cumprimento atrasado por parte do Estado determinou um desvio em relação ao acordo público financeiro significativo no endividamento financeiro. Aquilo que eu gostaria de colocar como questão concreta ao Sr. Ministro é qual é o ponto de situação atual e que correções, deste ponto de vista, da parte do Estado, da parte do Governo, se podem colocar atualmente, que medidas em relação a este panorama e qual é a avaliação que é feita no atual quadro de incerteza nos mercados financeiros, as alterações nas taxas de juros e dos seus impactos na situação financeira do serviço de dívida, etc., da RTP. E, portanto, a relação que o momento nos mercados financeiros pode significar para o equilíbrio financeiro da RTP e para o trabalho e o percurso que ao longo de anos se coloca. Sobre a RTP é isto. Segunda questão, as notícias que nos chegam da Comissão Europeia apontam, aliás não é de agora a perspectiva da nova diretiva sobre a regulação televisiva. Segundo esta informação da Comissão Europeia, espera-se uma proposta de lei para dentro de muito pouco tempo, estando um anteprojeto em consulta pública, digamos assim, em janeiro de 2009. Eu gostava de conhecer da parte do Governo o ponto de situação sobre isso, porque essa é a informação que é dada pelo Estado português à Comissão Europeia. Eu gostava de saber da parte do Governo qual é o ponto de situação atualizado relativamente a essa informação que é dada, nomeadamente, na área da regulação e da regulamentação televisiva. Última questão, e penso que seria mais ou menos inevitável que a abordássemos também nesta reunião, tendo em conta que está para muito breve, penso que é para a semana, Sr. Presidente, a votação na especialidade da proposta de lei 215, que regula a concentração, ou que não vamos agora discutir a correção ou a incorreção da epígrafe, sobre a questão da concentração dos média. Há uma pergunta que já tenho feito, mas que por uma razão ou outra acabou por passar e não foi respondida. Há aqui uma situação que vale a pena clarificarmos. Nós temos na Constituição da República, artigo 38, o número 1, que diz: é garantida a liberdade de imprensa. E o número 2, a liberdade de imprensa implica, dois pontos, e depois mais abaixo, na linha C, o direito de fundação de jornais e de quaisquer outras publicações, independentemente da autorização administrativa, caução ou habilitação prévias. O Sr. Ministro, naturalmente, poderá dizer que a Constituição depois é regulamentada na prática e é concretizada através de leis, e neste caso, a famosa tese da inconstitucionalidade por omissão, relativamente a esta e outras matérias, nomeadamente a concentração, aparece de uma forma contraditória, na medida em que a liberdade de imprensa irrestrita, tal como está expressamente colocada na Constituição, esta irrestrita liberdade de imprensa é regulamentada por uma lei que tem, num dos artigos, a epígrafe restrições ao acesso, e que depois, no seu texto, começa por dizer: as atividades de comunicação social não podem ser exercidas ou financiadas direto ou indiretamente por, e depois começa uma lista de entidades. E, portanto, neste caso concreto, além da polémica sobre outras questões que a proposta de lei e que temos discutido na Comissão e no Plenário, neste caso concreto parece-nos que subsiste esta questão sem que haja até agora uma resposta concreta da parte do Sr. Ministro, e temos naturalmente todo o interesse em ouvir o que tem a dizer sobre esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, e agradecer-lhe esta sua vinda a esta comissão habitual e colocar-lhe desde já algumas questões diretas. A primeira, se o ministro tem a ver com um assunto que apresentou aqui como sendo um caso de sucesso e que eu gostaria que nos confirmasse quais os seus critérios de sucesso, para ver se esses critérios de sucesso estão de acordo com os nossos ou se há uma má interpretação da nossa parte. Refiro-me concretamente ao portal eletrónico. Teve 40 candidaturas, 40 e tal candidaturas, foram 47, obrigado Sr. Presidente, e foram aprovadas 31, parece 30. Isso no universo existente não me parece que há adesão ao nível das candidaturas, não me refiro ao nível das aprovações, porque isso com certeza que foram feitos dentro daquilo que é as boas práticas, ao nível do interesse produzido, digamos, ao nível das candidaturas, não me parece que seja uma adesão que nos deva deixar contentes e que nos deva deixar sossegados. Era essa a primeira questão concreta que eu gostaria de pôr. A segunda questão tem a ver com um assunto que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista já trouxe esta comissão, mas eu gostaria de lhe pôr de uma forma mais geral. Tem a ver com os custos e com as contas do setor público de comunicação social do Estado, do empresarial, particularmente com as contas da RTP. Sabemos que o ano de 2007 não foi um ano saudável, não foi um ano feliz. Há alguns argumentos que justificam, da parte da administração da RTP, essa situação, particularmente de ter sido os seus 50 anos, e por isso ter havido aí despesas de festa e de festejos extraordinárias e não previstas, que com alguma tolerância podemos aqui ou acolá aceitar, mas que nos deixam de notar alguns sinais de preocupações, porque, embora, como é natural, as contas de 2008 ainda não estejam fechadas, já temos alguns sinais muito concretos e muito fiáveis de que os custos operacionais da televisão pública estão a aumentar. Sabendo nós que a dívida consolidada andará na casa à volta dos 950 milhões, estando os custos de exercício a derrapar desta forma, ora porque a RTP está em festa, ora porque outra coisa qualquer correu mal, gostava de saber se o Sr. Ministro nota, tem alguma preocupação sobre esta matéria, ou acha que está tudo bem e que a situação da RTP não voltará a cair naquilo que aconteceu em 2002, quando chegamos ao governo e encontramos a RTP numa situação no que toca à sua componente financeira. Não estou neste momento a pronunciar-me sobre outras áreas, perfeitamente de falência. Esta palavra não me dá nenhuma satisfação utilizá-la, como deve calcular, mas é a palavra que tecnicamente se aplicava e que melhor traduz aquilo que era a situação da RTP. Esta é uma pergunta mais vasta, de caráter mais geral, do que aquela que lhe foi colocada antes pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, mas cuja resposta é só se o Sr. Ministro está ou não preocupado, o Sr. Ministro acha que tudo está controlado e tudo está bem, ou se é necessário tomar aqui algumas medidas adicionais de controle adicional. Mas outra pergunta é esta sobre um assunto que o Sr. Ministro aqui não trouxe, que é, digamos, o aparecimento do digital, se não estou em erro, anunciado pela PT em finais de abril deste ano. Enfim, cá vamos, não é mais vale tarde que nunca, e por isso até o saudamos, desde que sejam cumpridas as datas que a PT anunciou, ficamos satisfeitos com isso. Agora, deixou-nos preocupado. Ontem, umas declarações do Sr. Ministro das Obras Públicas e dos Transportes, engenheiro, ele um dia disse, e ele até um dia disse que era engenheiro da ordem, não foi? Estava agora, e das telecomunicações, e das comunicações, e na realidade estava aqui a fazer uma confusão sobre se ele seria engenheiro ou doutor, mas não, engenheiro, estou agora até recordado de ele ter dito que era engenheiro inscrito da ordem, um dia numa conferência qualquer, engenheiro Mário Lino. O engenheiro Mário Lino que referiu ontem que tudo fará para que as famílias portuguesas acedessem, e bem, ao digital. A questão que se põe, como o Sr. Ministro sabe também, como os membros desta comissão, é que, das duas uma, o equipamento que as pessoas têm em casa, estou-me a referir às televisões, ao vulgo, ao eletrodoméstico de televisão, está preparado, tem já uma placa para receber o digital, o que não é garantia. Ou isto necessita de a normal box para aceder ao digital. Fechando o analógico, e como é provável que venha a acontecer em 2011, penso eu, que deve ser por essa data, cria-se aqui uma situação das famílias terem que fazer um investimento, reinvestirem. Ou seja, ou comprarem a box, ou comprarem televisões novas, muitas delas. O Sr. Ministro disse que as famílias portuguesas, o Sr. Ministro das Obras Públicas, Telecomunicações, Engenheiro Marlin, disse que as famílias portuguesas podem estar descansadas porque o governo socialista tudo fará para que as famílias acedam ao digital. E bem, mas deixa-nos isto, estas declarações do Sr. Ministro vão, não vão de encontro àquilo que repetidamente o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e que tenha responsabilidade pública ou a tutela, conforme preferir, da comunicação social, tem dito repetidamente nesta comissão e em outras setes que não haveria qualquer apoio sobre isto. Por isso, não sei se isto se resolve com um simples telefonema ao engenheiro Mário Lino ou se será uma questão mais complicada que terá que passar pelo Ministro das Finanças para se ver qual a participação que o Estado dará às famílias portuguesas para elas poderem comprar novas televisões para acederem ao digital ou para poderem comprar as boxes para acederem ao digital. Qual é aqui, o que é que distancia o engenheiro Mário Lino do ministro Santos Silva? Uma última pergunta para, duas últimas perguntas para fechar, político, de que contabilístico ou de engenharia eletrónica, tem a ver com o seguinte. O Sr. Ministro é ministro deste governo e é um ministro importante. Estou a gastar muito tempo? Deixe passar da volta. Ah! Isso.
É para as voltas.
Mas isso. Isso deixa-me preocupado porque. Ou se calhar é o café com cheirinho, é por isso que está a demorar um bocadinho mais. Bom, no Porto tem muito costume a ver estas horas que eu faço e até mais cedo. Bom. E dizer-lhe que as duas últimas questões eram mais de caráter político e gostaria depois de contar até com a sua tolerância, não só na forma como as vai escutar, como também na paciência que vai ter para construir a resposta. Eu sei que isso é difícil e por isso estou a fazer esse apelo desde já. São de caráter mais político e porquê? Se o ministro dizia eu que o Sr. Ministro é ministro deste Governo Socialista e é um ministro importante. Ministro com uma pasta dos assuntos parlamentares, com uma pasta política, com uma pasta também de responsabilidade ou tutela da comunicação social, conforme preferir. E eu gostaria de o colocar, como se diz, como o povo diz, com outros sapatos. Não. A minha até porque tinha medo que o Sr. Ministro tivesse a agilidade do Presidente Bush e que a coisa corresse mal, por isso não correria esse risco. Se o Ministro tivesse uma inabilidade, e estou a pôr a questão nessa zona da inabilidade, e tivesse um diálogo com um jornalista mal interpretado, que gerava mal-entendidos. Estou a pôr nesta zona, não estou a pôr noutra. Quem sou eu? Ou quem são os partidos da oposição para colocarem esse tipo de suspeições? Meu Deus! Mas se o Sr. Ministro tivesse esse tipo de inabilidade, criasse um mal-entendido e surgisse envolvido numa situação idêntica à que está a Sra. Ministra da Saúde, Aqui também se pôs a hipótese também ser desta comissão, não ser a Sra. Ministra da Saúde, mas ser a Sra. Ministra da Educação. Bom, e por isso tivesse em causa o seu esclarecimento daquilo que é o seu conceito de liberdade de imprensa, daquilo que é a sua honra política, digamos assim, e por isso sentisse a necessidade, um impulso interior de vir esclarecer e de vir repor a verdade e vir repor o mal-entendido. E se manifestasse publicamente essa vontade, através da Agência Lusa e não só. Exatamente o que aconteceu com a excelentíssima Senhora Ministra da Saúde. E se o Partido Socialista, através do seu grupo parlamentar, vetasse, chumbasse a possibilidade do seu Ministro repor a verdade, esclarecer aquilo que é, teria sido mal entendido. Ou seja, defender a sua honra. E dizer aos portugueses qual é o seu conceito de liberdade de imprensa, qual seria o incómodo que sentia em relação a quem lhe pôs a mordaça e não o deixou falar e não o deixou repor a sua honra. Esta era uma questão de ordem mais política, para a qual lhe pedi tolerância e não queria de forma alguma que isso fosse mal entendido. Tolerância a ouvir a pergunta e que fosse uma resposta, digamos, numa roda quase de... A última pergunta...
Ao Sr. Deputado, dar-me a licença, longe de mim, querer pôr uma mordaça ao Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado já duplicou o tempo que tinha sido concedido.
Não faço uma roda, então.
Bom, eu pedi-lhe que fosse sucinto na pergunta que lhe resta.
Muito bem. A última pergunta. O Sr. Ministro esteve num programa de televisão de referência, de qual é escusado eu fazer a minha manifestação de interesses, que é público, da agência que foi o prós e contras na outra segunda-feira. Esteve com um debate com os partidos da oposição, num assunto que era, cujo tema era a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, tinha dado a outra estação televisiva à SIC e tudo isso. E houve ali uma reflexão em conjunto. Um programa esse que até, na sua primeira parte, suscitou uma audiência interessante, na casa dos 16 ou 17% de share. Bom, até que chegamos ao primeiro intervalo. E o primeiro intervalo, o Sr. Ministro deve saber, porque estava lá sentado, não sei como é que passou esse tempo, durou cerca de 17 minutos. Ou seja, começou à meia-noite menos pouco e acabou à meia-noite e tal. Isto pode parecer uma coisa pequena, um assunto menor, um assunto de intendência, mas não é, Sr. Ministro. Porque dentro deste intervalo, daquilo que eu entendo ser até um programa de, já fiz a minha manifestação de referência no que é o serviço público, dentro deste intervalo houve um programa comercial, que era o Dakar. Ou seja, coisa antes nunca vista. Dentro de um intervalo de um programa, meteram outro programa, que aquilo que é, em linguagem, digamos assim, do setor da publicidade, se chama a publi-reportagem, que durou 7 minutos e 40. Isto nas barbas do Sr. Ministro. O Sr. Ministro está em estúdio. Bom, isto além de ter incomodado todos os telespectadores, ou muitos, deve ter incomodado, por falta de respeito, os convidados que lá estavam, teve uma consequência direta, que foi a queda de audiências que o programa teve na segunda parte. Além de haver aqui uma violação da lei, na nossa opinião, por 6 minutos de publicidade, é uma forma encoberta de meter publicidade, parece-lhe bem que o Serviço Público de Televisão cometa este tipo de... Eu sei que o Sr. Ministro não faz a programação, não estou a acusar de nada, sei que o Sr. Ministro não está a acusar de nada. Agora, o Sr. Ministro tem a responsabilidade e tem um caderno de encargos que entrega e que eles assinam e que dizem que vão cumprir. É que isto repetiu-se outra vez nesta segunda-feira. Ou seja, não foi um azar, não foi uma coisa que correu mal. Não, é uma prática, pelo que estamos a ver. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, peço-lhe desculpa e aos...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Ficando entendido que não haverá segunda ronda, que caso ela exista, não haverá segunda ronda para o PSD. Sr. Deputado Arons Carvalho. Peço desculpa, Sr. Deputado. Tinha já dito ao Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares que ele falaria a seguir. Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, nós recebemos aqui nesta comissão uma proposta de alteração à proposta de lei 215/10, que é a proposta sobre a não concentração, que vem com o título da proposta, vem no ficheiro MAP, Grupo Parlamentar PS.
Calculei que MAP quisesse dizer Ministro dos Assuntos Parlamentares, Ministério dos Assuntos Parlamentares. E, portanto, sinto-me bastante à vontade para lhe fazer aqui duas questões sobre uma proposta de lei que o CDS tem falado muito. A proposta de lei da não concentração do pluralismo dos meios de comunicação social. Nessas alterações que o grupo parlamentar do Partido Socialista apresenta com o ficheiro MAP, e, portanto, calculo que o Sr. Ministro as conheça, não seja indiferente a elas, tenha sobre elas uma opinião, estamos a falar de uma proposta de lei do Governo, ainda que não seja muito típico que depois as próprias propostas de alteração sejam feitas pelo Governo, geralmente são feitas pelos grupos parlamentares, mas não tem nada a ver com a vida interna do grupo parlamentar do Partido Socialista. Mas nessa proposta de alteração, há uma alteração ao artigo 19, relativamente aos universos de referência, passando a considerar como universo de referência, única e exclusivamente no caso da televisão e da rádio, os serviços de programa radiofónicos e os serviços de programa televisivos. Isto vai no sentido, e nesse ponto até fico contente, de uma proposta que o CDS tem feito há muito tempo, e de um alerta que o CDS tem feito há muito tempo, que era o facto de esta lei, tal como estava configurada desde o início, significar um ataque deliberado a um grupo de comunicação social, no caso o grupo Rádio Renascença, que com esta lei ficaria impossibilitado, tal como ela estava redigida inicialmente, ficaria impossibilitado de fazer qualquer espécie de alargamento, de fusão, de compra, de extensão do seu grupo económico, porque teria, a partir desse momento, imediatamente, a entidade reguladora da comunicação social a levantar-lhe um processo. Eu continuo com muitas dúvidas e com muitas questões relativamente até à técnica legislativa do Partido Socialista, mas só lhe quero fazer uma pergunta. Com este novo artigo 19º, passar-se-á a considerar serviço de programa radiofónico todas as rádios nacionais, locais, regionais, temático-informativas, temático-musicais, ou tem este artigo 19, de se continuar a cruzar com o artigo 12 da proposta de lei, princípio da especialidade, que diz que devem ser consideradas, nos termos do princípio da especialidade, os serviços de programas generalistas, temático-informativos e os temático-informativos. A minha questão é tão simplesmente esta, Sr. Ministro. Para o universo de referência contam todas as rádios, inclusivamente as rádios que têm uma lógica musical, que são rádios musicais, ou só contam as que estão no princípio da especialidade. Eu sei que o Sr. Ministro tem uma opinião diferente da do CDS. O CDS acha que, numa lei que trata do pluralismo e, acima de tudo, da não concentração, devem estar todas as rádios, independentemente da sua natureza. Obviamente, excepcionando o que é excepcionável, como, por exemplo, as doutrinárias, isso não está aqui em causa. Mas que devem estar todas. Eu sei que o Sr. Ministro tem uma opinião diferente. Podemos estar a discutir isso, mas para mim, neste momento, não é relevante. O que é relevante é perceber, com esta redação, o que é que o Sr. Ministro entende. Que, de acordo com o artigo 19º, passam a estar incluídas todas as rádios, ou deve este artigo 19º ser cruzado com o artigo 12º do princípio da especialidade, e, neste sentido, só estamos a falar de rádios que tenham programas jornalistas, jornalistas automático-informativos. Primeira questão. Segunda questão, Sr. Ministro. Esta questão já aqui foi hoje abordada, mas eu queria colocá-la com um enfoque um pouco diferente. A sua colega do Governo, pelos vistos, e tomando como boa a informação do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua colega do Governo, a senhora Ministra da Informação, terá preferido, da Educação, peço imensa desculpa, senhor Ministro da Informação, como é geralmente dito, é mesmo o seu próprio, não poderia ser a senhora Ministra da Educação. Mas terá dito o quê? Eu leio a imprensa, grandes, vi extensos artigos, daqui fala o Augusto, foi considerado por muitos membros da imprensa como Ministro da Informação. Foi só um lapso, não é isso que aqui está em causa, Sr. Ministro.
Mas é um lapso, porque eu considero isso um insulto.
Considero isso como um insulto?
Sim.
Muito bem.
Tratamento de falar para mim, dizendo que eu sou Ministro da Informação, eu considero isso um insulto.
Muito bem, Sr. Ministro.
Certamente.
Claro, no meu caso foi um lapso. Sr. Ministro, já agora então agradeço, gostava de ver as cartas. Ó, Sr. Ministro, se eu, como acho que o Sr. Ministro não tem uma lógica de selecionar os insultos, espero também que todos os órgãos de comunicação social que já trataram o Sr. Ministro, não digo pejorativamente, mas como Ministro da Informação, tenham recebido uma carta dura dizendo que considerem isso um insulto. No meu caso, por acaso, foi só um mero lapso. Mas se o Sr. Ministro considera isso um insulto, eu espero que os vários órgãos de comunicação social que têm referido o Sr. Ministro como Sr. Ministro da Informação tenham recebido uma carta com essa igual rispidez e com essa igual dureza. Mas como estava a dizer o Sr. Ministro, a Sra. Ministra da Educação fez as seguintes declarações no outro dia, numa conferência de imprensa, dirigida a um jornalista da RTP. O senhor não sabe o que está combinado? Que hoje só se pode fazer perguntas sobre esta cerimónia e sobre o plano de combate à SIDA nas escolas. Ainda por cima é a RTP, a televisão pública, a fazer uma coisa destas. Ó, Sr. Ministro,
um Partido Socialista, não será que o Sr. Deputado João Serrano, que justificou na altura a não chamada a esta comissão da ministra, mas o Partido Socialista justificava dizendo: os ministros são livres de prestar declarações. Uns prestam declarações, outros não prestam. Eu, de facto, na altura eu concordei com ele. Eu acho que a grande maioria dos membros do governo, se calhar, não presta. Concordei com ele na altura. Mas também faço a justiça de, olhando para o Sr. Ministro, reconhecer que o Sr. Ministro é um daqueles ministros que presta. Presta declarações. E eu fiquei muito abismado de não ver o Sr. Ministro que presta a prestar uma declaração até em defesa dos profissionais da televisão pública. O Sr. Ministro acha possível que o titular de um órgão de soberania, um membro de um órgão de soberania, a Sra. Ministra da Educação, se arrogue o direito de dizer hoje só pode fazer perguntas sobre o que está combinado? Sr. Ministro, eu sei que o Sr. Ministro não interfere, mal era, já disse aqui várias vezes, sobre os conteúdos informativos da RTP, sobre o que sai ou não sai à noite, porque também foi uma expressão usada pelo Sr. Ministro da Educação. Mas o Sr. Ministro não sentiu a necessidade de defender os profissionais da RTP, porque obviamente o label que foi lançado sobre todos eles é que há coisas combinadas entre os membros do Governo e a televisão pública, a RTP. E eu, sinceramente, Sr. Ministro, na comissão que tem como competência também garantir a liberdade de imprensa, ser o primeiro defensor da liberdade de imprensa, eu não percebo como é que o Sr. Ministro não se demarca disto e não faz uma opinião crítica sobre isto. E espero, se o Sr. Ministro ainda vai ter a oportunidade de falar, eu espero sinceramente que se demarque claramente disto. Que faça uma demarcação clara disto. Porque, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de chamar cá diretamente o responsável. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista chumbou sistematicamente todos os pedidos de audição nesta comissão, ou da Ministra da Saúde, ou da Ministra da Educação, como parece ser o caso. Eu espero que o Sr. Ministro se demarque disto, porque senão, objetivamente, isto é uma mancha no Governo, Sr. Ministro. Terceira questão para terminar, para não ultrapassar o meu tempo. O Sr. Ministro, também já foi aqui hoje falado sobre o concurso da Comissão Digital Terrestre. E há aqui, neste momento, uma coisa que me está, a mim, Sr. Ministro, a fazer muita espécie e muita confusão. Ontem mesmo, o Sr. Ministro Mário Lino é um que também presta muitas declarações e, se calhar, às vezes, não presta, ou não devia prestar as declarações que presta. Mas ontem, o Sr. Ministro Mário Lino disse o seguinte. Passarei a ler. Continuaremos a apoiar todas as iniciativas e daremos todas as condições para que todos os portugueses tenham acesso à televisão digital terrestre. Daremos todas as condições, eu passo a repetir, para que todos os portugueses tenham acesso à TDT. Eu acho que quando o Sr. Ministro diz daremos, está a falar em nome do Governo. Mal era. Nós sabemos que o Sr. Ministro agora recebe e-mails de várias empresas a saber o que é que vai ser inaugurado ou não vai ser inaugurado. Mas eu acho que quando ele diz daremos todas as condições, ele está objetivamente a falar do Governo. Eu lembrava-me, e depois fui ver também na comunicação social, declarações suas, até aqui nesta comissão, dizendo que não, o Governo não está aqui para pagar televisores, para pagar plasmas, para pagar descodificadores. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, como as suas declarações são prévias a estas, já tem alguns meses, se há alguma evolução no pensamento do Governo nesta matéria. Porque se há aqui uma evolução, se estão a pensar agora uma questão diferente, se há uma lógica diferente ou se não há uma lógica diferente. Ou então temos aqui dois ministros que prestam, mas declarações muito diferentes. Quarta pergunta para acabar, Sr. Ministro, é muito curta. No Conselho, o Conselho de Opinião da RTP, no seu relatório, tem esta seguinte expressão e eu gostava de ouvir o seu comentário. Também passarei a ler. Receia-se o regresso da espiral de endividamento que impôs o plano de reestruturação de 2003 e que justificou o acordo de reestruturação financeira. Acima de tudo, o que o Conselho de Opinião está preocupado é com o crescimento dos custos operacionais da RTP. Estou a tentar simplificar um pouco. Sr. Ministro, este de facto é um problema que também me preocupa o CDS. Eu lembro-me em 2003, o CDS estava na altura numa coligação com o PSD, a dificuldade que foi de fazer um acordo de reestruturação financeira, mas foi muito importante reestruturar financeiramente a RTP, até deixarmos de ouvir membros destacados do Partido Socialista dizendo que era preciso privatizar a RTP, porque assim como estava, isto não dava. Hoje, felizmente, já não há ninguém no Partido Socialista a dizer isto. Agradeço essa evolução. Mas, de facto, voltando a este endividamento dos anos de 2003 e prévios a 2003, isto preocupa-nos e gostávamos, obviamente, de fazer o seu comentário sobre isto, porque é uma matéria muito importante, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Mota Soares. É a última intervenção da primeira ronda, Sr. Deputado Arons Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e saudar o Sr. Ministro. Vou procurar cumprir o horário que foi estabelecido. Serei sintético, portanto. Primeira questão, gostaria de, nesta fase quase final do mandato, eu penso que era importante, o Sr. Ministro, uma vez que o programa de governo tinha há 4 anos atrás um ambicioso plano de mudança na legislação da comunicação social, teria interesse, penso eu, que fosse feito aqui um balanço sobre as medidas legislativas que figuravam nesse programa de governo e que foram cumpridas ou que estão ainda por cumprir. E recordo, nomeadamente, a questão da lei da rádio, tal como parece importante que o Sr. Ministro aqui exponha algo sobre a transposição da diretiva dos serviços de comunicação audiovisual, da mesma forma como numa fase de transição da televisão analógica para a televisão digital, me pareceria importante também que fosse aqui feito um balanço das perspectivas que existem sobre a implantação da televisão digital terrestre no nosso país. Mas não creio que, numa fase em que já é possível fazer um balanço, não creio que seja cordial nós nos esquecermos, ainda que o debate de hoje tenha sido elucidativo nessa matéria, nos esquecermos do que era alguma opinião publicada há 1 ou 2 anos atrás sobre a comunicação social. Eu recordo-me, e toda a gente aqui à volta desta mesa se recorda, de uma gigantesca campanha sobre o Estatuto do Jornalista, dizendo que o Estatuto do Jornalista continha um dos mais ferozes ataques contra a liberdade de imprensa depois do 25 de Abril. Eu penso que tenho toda a legitimidade para falar do Estatuto do Jornalista, porque o Estatuto do Jornalista que estava então em vigor tinha sido feito durante o meu mandato de Secretário de Estado, tinha sido na altura bastante elogiado, e eu sou a primeira pessoa a reconhecer que ele tinha insuficiências que foram, ainda bem, que foram bem, digamos, ultrapassadas com o Estatuto do Jornalista, que agora está em vigor e que é bem melhor para a liberdade da imprensa em geral do que o Estatuto que estava então em funções. De qualquer forma, essa é uma matéria que hoje em dia não preocupa a classe, ninguém já hoje fala dos alegados malefícios do Estatuto do Jornalista, é hoje uma matéria que não preocupa a classe política, à volta desta mesa ninguém se pronunciou sobre essa matéria, nem sobre as questões da liberdade da comunicação social, e o único tema que aqui foi trazido nessa matéria, como aparente boia de salvação, foram as alegadas declarações de um membro do Governo, quando toda a gente sabe, toda a gente que está no meio jornalístico sabe que é absolutamente normal entre assessores do Governo e jornalistas ser delimitado o âmbito dos temas que são objeto de perguntas após cerimónias públicas. Portanto, o que aqui está é naturalmente um fediver de quem não tem mais nada para lhe dizer, porque situações como aquela se passam frequentíssimamente e não constituem nenhuma limitação à liberdade da comunicação social. Aliás, o que deste debate me é permitido, e tenho a vantagem de ser o último partido, representante do último partido a falar, se me é permitido fazer um comentário sobre o que aqui ouvimos, é que, ao mesmo tempo que alguns partidos dizem que a Ministra da Saúde ou a Ministra da Educação limitaram ou queriam limitar a liberdade de informação, os mesmos partidos depois vêm aqui e dizem: Sr. Ministro, porquê que a RTP não tem um livro de estilo? Sr. Ministro, é inaceitável que no intervalo do programa prós e contras tenha havido um intervalo, etc. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com o membro do Governo. Como se o que aqui fosse exigido é que o membro do Governo interferisse na programação da RTP, interferisse no livro de estilo da RTP. Penso que há aqui uma contradição evidente que demonstra claramente que, para além de falta de cultura, digamos, audiovisual ou comunicação social, há aqui uma ausência total de razões de queixa em relação à margem de liberdade muito ampla que existe no nosso país para a comunicação social. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Arons de Carvalho. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Eu dou-lhe a palavra por 20 minutos, com a necessária tolerância, idêntica à que tive para algum, com os grupos parlamentares que ultrapassaram o tempo que tinha sido atribuído. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todas as questões colocadas e responderei pela ordem porque me foram colocadas. primeiro lugar, as questões colocadas pelo deputado Bruno Dias, quanto a RTP ter um livro de estilo. O compromisso eleitoral do Partido Socialista e o compromisso do programa de governo foi, por via legislativa, impor a existência de um mecanismo de autorregulação no Serviço Público de Rádio e Televisão, na figura de provedores. Apresentamos a competente proposta de lei aqui na Assembleia da República, que foi aprovada por larguíssima maioria, e desde os provedores já houve a experiência bastante bem sucedida, do meu ponto de vista, de um primeiro mandato dos provedores de rádio e de televisão. Estamos hoje no terceiro ano da existência desses provedores e julgo que se deu um passo em frente na autorregulação do serviço público. Creio também que a próxima aprovação da lei da concentração, que tipifica como um dos indicadores de pluralismo a ter em conta a existência de mecanismos de autorregulação, tais como, entre outros, os códigos de conduta e os livros de estilo a que o Sr. Deputado se referia, constituirá também um poderoso incentivo a que esses mecanismos sejam desenvolvidos, quer no serviço público, quer nos órgãos de comunicação social privados. Se a pergunta do Sr. Deputado é se eu darei uma ordem à administração da RTP para impor à Direção de Informação a realização de um livro de estilo no prazo tal, a minha resposta é não. Não, vírgula, nunca, ponto. Se entender que a existência de um livro de estilo é uma condição sine qua non para a existência de serviço público, colocarei essa existência no contrato de concessão de serviço público. É assim que colocarei essa exigência no contrato de concessão de serviço público. Tudo aquilo que o Estado, representado, no caso, pelo Ministro das Finanças e por mim próprio, entende deverem ser obrigações sine qua non do serviço público, estão contidas no contrato de concessão. Em relação às redações, a RDP e a RTP são órgãos de comunicação social diferentes. Aliás, cada um dos serviços de programas é também em si mesmo um órgão de comunicação social. E a lei que foi aprovada aqui no Parlamento, que consumou a fusão das empresas então existentes, RDP-SA, RTP-SA, meios de produção, RTP-SGP-SSA, numa só, Rádio e Televisão de Portugal SA, essa lei expressamente consagrou a existência de duas marcas autónomas, RDP e RTP, quer nos refiramos respectivamente à rádio ou à televisão. E as direções de informação são autónomas entre si. Agora, a existência de redações diferentes e direções de informação diferentes em nada prejudica a partilha de recursos entre os diferentes órgãos de comunicação social. Aliás, uma das medidas que estão contidas no novo Estatuto de Jornalista e uma das razões que levou à revisão do Estatuto de Jornalista foi justamente a necessidade de acompanhar a própria evolução do setor e dar condições, em vez de obstaculizar, ao desenvolvimento de grupos de comunicação social em Portugal que possam usar, beneficiar de sinergias, desde que essas sinergias de organização não significa menos informação a que os cidadãos acedam e, muito menos, menos independência e rigor nessa informação. Quanto ao endividamento da RTP, o que eu tenho a dizer é o seguinte: um dos três objetivos da gestão da empresa no ano de 2008 é, como está previsto no acordo de reestruturação, a diminuição da dívida de médio e longo prazo e a melhoria dos capitais próprios da empresa, e esse objetivo, como os outros dois, foi cumprido. Portanto, a dívida da RTP no final do exercício de 2008 é menor do que a dívida da RTP no início do exercício de 2008. Os capitais próprios da RTP no fim do exercício 2008 são maiores do que os capitais próprios da RTP no início do exercício 2008 e a proposta de orçamento que a empresa apresentou
ao Ministério das Finanças e à Presidência do Conselho de Ministros, segue, naturalmente, esta mesma linha de ir diminuindo a dívida e melhorando a situação líquida da empresa. E, portanto, eu aqui não vejo nenhum risco de espiral de endividamento. O que vejo é uma empresa em condições de estabilidade, fazer um caminho que é exemplar no campo das empresas públicas em Portugal. Um caminho de reestruturação com maior rigor, aperto de custos e concentração dos custos no serviço prestado e, portanto, sobretudo na grelha, um caminho que a empresa está a fazer e que muito se deve às duas administrações que conheceu. É verdade que as administrações têm sido também exemplares na compreensão de dificuldades circunstanciais e têm sido capazes de interiorizar elas próprias alguns custos não previstos. Dou dois exemplos. Primeiro exemplo, quando o Parlamento, por proposta do Governo, subiu a taxa de IVA de 19% para 21%, pôs-se a questão de saber se, em relação às indemnizações compensatórias que são pagas com IVA, o Estado deveria ou não compensar as empresas, assegurando, no pagamento de indemnizações compensatórias relativas ao segundo semestre de 2005, o diferencial que resulta do aumento da taxa de IVA. Isso foi necessário no caso da Lusa, não foi necessário no caso da RTP, porque a administração da RTP comunicou à tutela que ela própria interiorizaria, a empresa interiorizaria esse custo. Também a RTP tem sido exemplar na forma como tem sabido reagir, como soube reagir ao aumento das taxas de juros nos mercados internacionais, que tem reflexos, evidentemente, no serviço de dívida da empresa, interiorizando sempre que pôde esse custo adicional e, portanto, dispensando a tutela ter que usar aquilo que está previsto no acordo de reestruturação financeira em anos anteriores a 2008, o chamado CAP, que é o diferencial. E, portanto, esse ponto deve ser bem esclarecido, porque eu acho que, do ponto de vista de organização e financiamento, a RTP, o universo RTP é um caso absolutamente exemplar, que mostra bem que, quando se conjuga um planeamento a prazo bem concebido, estabilidade e sentido de compromisso no cumprimento desse planeamento, estabilidade da gestão, capacidade de profissionalizar a gestão e torná-la independente dos círculos político-eleitorais, as empresas têm sucesso, os seus quadros, os seus trabalhadores, os seus administradores têm sucesso. E permita-me apenas uma pequena referência já agora a uma questão colocada pelo PSD. É verdade que no ano 2007 a empresa excedeu por uma pequena margem os custos previstos no acordo de reestruturação financeira. Os custos operacionais significaram 105% dos custos admitidos no acordo de reestruturação financeira, e isso tem uma razão muito evidente, que aliás também foi aqui referida, mas isso em nada, do meu ponto de vista, diminui o mérito absolutamente excepcional da administração liderada pelo Dr. Almerindo Marques, que reduziu a metade os custos da empresa em muito poucos anos. E, portanto, eu não me canso de dizer isto, e acho que é meu dever dizer isto, que tenho contado, a RTP tem contado, da parte do Ministro das Finanças e de mim próprio, uma total vinculação ao que está acordado. E as indemnizações compensatórias, as dotações de capital, têm sido pagas nos termos do acordo de solução financeira. Mas o Governo tem tido também, das duas administrações da RTP com quem teve o gosto de trabalhar, uma disponibilidade absolutamente excepcional
para reduzir custos. Foi isso, aliás, que permitiu que o acordo de restrição financeira não fosse cumprido, mas aí do bom lado, porque, como sabem os senhores deputados, o atual contrato de concessão começou em 2008, dá ao Estado menores encargos em matéria de indemnização compensatória. Quanto à transposição da diretiva, a transposição da diretiva, a informação que o seu deputado tem é verdadeira. O Gabinete para os Meios de Comunicação Social já está a trabalhar com os parceiros do setor e, portanto, está a trabalhar, está a consultar os operadores para preparar a transposição da diretiva sobre os serviços de comunicação social audiovisual. Nós temos o prazo até fim de 2009 para proceder a essa transposição. O Gabinete para os Meios de Comunicação Social, que está encarregado dessa tarefa no plano técnico, diz-me que está em condições de apresentar a competente proposta ao Governo até ao fim de março e, portanto, o meu compromisso é apresentá-la à Assembleia da República, de forma a que a Assembleia da República possa discuti-la e, se for sua intenção, aprová-la nesta sessão legislativa. O que significa, aliás, ter o processo concluído até a meados de julho, visto que, muito provavelmente, a próxima sessão legislativa já será com outro Parlamento. E, portanto, estamos a trabalhar nesse calendário. Sendo que as duas questões que estão em causa nesta transposição, visto que a nossa Lei da Televisão 2007 já em muito antecipou o que veio a ser a nova diretiva, as duas questões principais que estão em conta é, de um lado, a regulação dos serviços de comunicação não lineares, portanto, aqueles que não estão organizados como serviços de programas, e é, do outro lado, a publicidade. Sobre a questão da concentração, o Sr. Deputado cita a Constituição no que diz respeito ao direito de fundação de jornais, que é um direito de liberdade e garantia própria de pessoas singulares, mas essa disposição constitucional em nada inibe o Estado de se autoconter em matéria de propriedade de meios de comunicação social. E, portanto, Sr. Deputado, a questão não é constitucional, a questão é política. O seu partido entende que as autarquias, as regiões autónomas, o governo, poderiam ser proprietários, se quisessem, de meios de comunicação social, outros que não os de serviço público. Podiam ser proprietários, para dar o seu caso, jornais. O governo entende que não, submeteu a competente proposta à Assembleia da República e o Parlamento decidirá, porque o Parlamento é soberano nesta matéria. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Campos Ferreira, tenho uma pequena precisão a fazer. Eu não disse que o portal regional é um caso de sucesso. Que eu diga que é um caso de sucesso é a capacidade que o Governo teve, com o apoio do Parlamento, de pôr fim a um dos cancros, pequeno pela sua dimensão, mas a um, enfim, dos pequenos tumores que existia na estrutura da despesa pública em Portugal. Mas que era exemplar de uma prática sucessiva de haver compromissos muito superiores à capacidade do Estado de os cumprir. Não faço nenhuma questão em recordar isto, mas devo dizer que me obrigam sempre a recordá-lo nesta comissão. No Orçamento Retificativo de 2005, nós tivemos que inscrever quase 20 milhões de euros para pagar dívidas em atraso do Porto Pago. E ao mesmo tempo que fizemos, vinha no anexo ao Orçamento Retificativo, no Programa de Redução Plurianual da Despesa Pública, a solução para essa questão. A solução que não mereceu o acordo de nenhum partido da oposição, mas que significa que desde 2007, em 2008, e assim continuará a ser em 2009, o compromisso que o Estado toma no apoio aos órgãos de comunicação social é exatamente aquele que ele pode cumprir, dados os seus recursos financeiros. O portal regional fará o seu caminho, não é obrigatório, nem é a contrapartida da redução da comparticipação no chamado porte pago.
Eu ficaria preocupado se o número de publicações alojadas estivesse a diminuir, está a aumentar. Muitas das publicações periódicas têm os seus próprios sítios eletrónicos. Aquilo é mais um instrumento posto à disposição de quem a entender por parte de uma autoridade pública, de uma administração pública, para ajudar a essa transição absolutamente essencial para a sobrevivência da comunicação social, qualquer que seja o meio que utilize, que é a plena integração na era da informação e o pleno recurso de todos, a plena utilização de todos os recursos eletrónicos. Quanto aos custos financeiros da RTP, devo dizer que não há nenhuma derrapagem dos custos de exercício em 2008. Portanto, essa informação que o Sr. Deputado tem não é uma informação verdadeira. Pelo contrário, o custo de exercício e custos operacionais, enfim, eu não sou economista, mas são a mesma coisa. Porque os custos operacionais são os... sim, o Sr. Deputado quer-se referir à diferença entre os custos diretamente relacionados com os custos com a exploração, com a atividade de exploração, não com o serviço, e os custos financeiros. Os custos financeiros têm uma evolução que em grande parte é ditada pela evolução das taxas de juros dos mercados internacionais e do pagamento de serviço da dívida e também pela evolução das receitas comerciais. Os custos da exploração que definem se a empresa é sã em cada momento, os custos de exploração foram mais uma vez reduzidos em 2008 e estão contidos nos limites do acordo de reestruturação. E mais, houve uma redução do exercício em relação àquilo que estava orçamentado e, portanto, os três objetivos que a empresa tinha em 2008 foram todos eles cumpridos. Primeiro objetivo, a redução dos custos operacionais da empresa, mantendo-se esses custos nos limites definidos no acordo de restauração financeira. Segundo objetivo, ter resultados operacionais positivos. Terceiro objetivo, como já referi ao Sr. Deputado Bruno Dias, diminuir o valor da dívida de médio e longo prazo e melhorar os capitais próprios da empresa. E, portanto, eu devo dizer, do meu ponto de vista, a RTP continua a fazer um caminho, que é um caminho difícil, mas necessário, de reestruturação financeira. Está em condições de responder aos novos desafios que são colocados hoje, seja pela situação económica, seja pelas mudanças em curso no campo da comunicação social. Quanto à questão da televisão digital terrestre, que é a questão que se quer referir o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, visto que a digitalização da televisão faz-se por várias vias. E, portanto, já hoje há muita gente que tem acesso à televisão digital por outras vias que não o espectro radioelétrico. A importância da televisão digital terrestre está em que é a plataforma de acesso universal e gratuito da televisão digital terrestre que permite garantir a todas as famílias que não estão, que não são assinantes de sistemas de televisão por pagamento, sejam eles o cabo, o IPTV, o satélite e outros, acederem à televisão digital gratuitamente. Por isso é que é absolutamente essencial o chamado MUXA, portanto, a plataforma de acesso gratuito, e sem ela estar implantada em todo o território, é impossível fazer o desligamento da televisão analógica. Já quanto às plataformas paga, o principal interesse que ela tem é de potenciar a concorrência no mercado da televisão paga em Portugal e, portanto, favorecer por aí os seus consumidores. Quanto ao acesso das famílias, o Governo tomou, em devida altura, duas medidas muito importantes de forma a garantir a universalidade do acesso e a universalidade do acesso. O primeiro foi nas determinações do faseamento da cobertura da televisão digital terrestre por parte do operador que viesse a ganhar a respectiva licença. Aquilo que a PT, que foi o operador que venceu
o concurso para o Multiplex Ará apresentou na passada segunda-feira foi justamente o lançamento da primeira fase dessa cobertura. Começará o teste a partir do dia 29 de abril, próximo futuro. A segunda medida que nós tomamos foi, em sede do concurso, considerar que uma das condições de favorecimento de seleção das candidaturas, de avaliação das candidaturas, a disponibilidade do operador licenciado de suportar ele próprio custos com o acesso, com os custos necessários a garantir o acesso de famílias mais carenciadas aos equipamentos necessários. E por isso também o operador que tem a licença apresentou também um programa para apoiar as famílias mais carenciadas no que diz respeito ao acesso à televisão digital terrestre. E o Governo cá estará com os reguladores para acompanhar este processo e para tomar as medidas que se revelarem necessárias, se forem necessárias, para garantir essa universalidade do acesso à plataforma gratuita da televisão digital terrestre, porque essa universalidade de acesso é que é uma condição para que a televisão generalista, gratuita, acessível a todos, se mantenha em Portugal. Eu não sou ministro importante, pelo contrário, o Sr. Deputado conhece tão bem como eu a hierarquia do Governo. Todos os governos têm uma hierarquia. Eu sou exatamente o último ministro da hierarquia do Governo. É o 16º na lista, sou eu próprio. Fico sempre muito embevecido com estes convites que me fazem para violar as minhas obrigações constitucionais, a minha consciência democrática e a minha responsabilidade política, pedindo-me que comente aspectos da programação desta ou daquela televisão. Fico embevecido, mas não fico ludibriado. A questão que o Sr. Deputado coloca em relação ao programa Prós e Contras deve colocá-lo ao diretor de programas e de informação da RTP. São esses os responsáveis. Não me compete a mim pronunciar. À sua expressão, e isso foi feito nas barbas do ministro, eu não sei que diga. Posso dizer que não tenho barbas, mas posso dizer que considero isso um pequeno deslize do Sr. Deputado. Porque o que subjaz a essa apreciação, então a RTP teve o atrevimento, estando lá o ministro da tutela, fazer uma coisa que poderia desagradar esse ministro. O que subjaz a essa afirmação é uma coisa que não exprime o pensamento, que eu sei, profundo, claro e inequívoco, do Sr. Deputado em matéria de liberdade de imprensa e de comunicação social. Quanto à questão relativa, eu não me pronuncio sobre questões internas à Comissão, portanto não me peçam para pronunciar sobre os sentidos de votos de quaisquer e a discussão havida nas comissões. Eu respondo perante a Comissão, não é a Comissão que responde perante mim. E sobre as questões colocadas em relação a colegas minhas, que aliás umas vezes são identificadas como ministras da Educação e outras como ministras da Saúde, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a disponibilidade dos membros do Governo para virem ao Parlamento quando o Parlamento chama é total. A maioria parlamentar tomou a iniciativa de liderar uma reforma do Parlamento que justamente garante direitos putestativos em matéria de fiscalização aos grupos parlamentares da oposição que entendam segui-los. Entretanto, há reuniões ordinárias como esta com todos os ministros, onde todas as questões podem ser colocadas. Portanto, por aí, a capacidade de fiscalização do Parlamento está aumentada e não diminuída. E sobre a questão teórica que aqui é colocada, eu devo dizer que faço minhas as palavras do deputado Arons de Carvalho. Só um grande desconhecimento do que é a relação entre protagonistas de eventos noticiados e noticiadores desses eventos é que pode ver aqui, pode levar a pensar que alguém que faz declarações, que faz uma conferência de imprensa, que faz um discurso, que participa num evento público, possa não ter a capacidade de desenhar ela própria qual é o espaço de comunicação.
Isso faz normalmente ou diretamente ou através de profissionais, assessorias de comunicação, assessorias de informação, jornalistas, mas todos nós podemos assistir a conferências de imprensa, por exemplo, muito legitimamente, as pessoas que fazem as conferências de imprensa se recusam a responder a perguntas que não incidem sobre a matéria sobre a qual dão a conferência de imprensa. Tão legítimo isso é da parte de quem faz conferências de imprensa, por exemplo, como seria legítimo que os jornalistas não cobrissem as conferências de imprensa por não aceitarem essa regra ou outras formas. E, portanto, mas em relação à questão concreta, não tenho como pronunciar e o Parlamento tem os mecanismos que, necessários para fazer o escrutínio que entender necessário. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Mota Soares, o Sr. Deputado manifestamente não tinha questões para colocar. A pergunta relativa a saber se os ficheiros, como é que se faz a relação entre o grupo parlamentar que apoia o governo e o governo, essa pergunta parece-me ter uma resposta evidente. Há uma articulação sem falhas entre o governo e a maioria parlamentar que o apoia. Uma articulação que se faz, evidentemente, nos dois sentidos. A questão concreta que colocou o artigo 12º, da proposta de lei da concentração diz respeito ao cumprimento do preceito constitucional sobre o princípio da especialidade, que nos termos da Constituição é um princípio que diz respeito aos órgãos de informação. Portanto, não poderia ser aplicado, sob pena de poder correr risco de inconstitucionalidade, a órgãos de comunicação social que não fossem generalistas e, portanto, também informativos ou temáticos informativos. Não é possível cruzá-lo com o artigo 19º. A sua leitura do artigo 19º, que é a leitura literal, é a leitura correta. Portanto, a proposta que é feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é justamente de, na definição dos universos de referência, se considerar as rádios, de um lado, as televisões, do outro, só não se faz o mesmo em relação à imprensa, porque manifestamente isso tornaria impossível a medição. Eu reagi àquele seu lapso, me tratar por Ministro da Informação, pela alta consideração que tenho. E que devo dizer que não é uma consideração que eu partilhe com todos aqueles que, acoberto do anonimato ou pondo o seu nome, me procuram insultar na praça pública. Tenho outra consideração pelo seu deputado, não só pelas funções que são as suas, como pelos eleitores que confiaram em si, como por si próprio pessoalmente. E por isso é que reajo a si, é porque lhe dou esse estatuto e essa consideração. Já respondi relativamente à questão dos jornalistas, já respondi também em relação à questão do acompanhamento da televisão digital terrestre. Aliás, muito brevemente o Governo aprovará a resolução neste sentido. E também já respondi sobre a questão do aumento dos custos operacionais, que não existe, o contrário, o que existe é a redução de custos operacionais na RTP, e a proposta que foi apresentada pela empresa para 2009 é uma proposta que acompanha esta linha, reduzindo os custos de estrutura para poder, digamos assim, continuar a investir na grelha. Portanto, é a tentativa, que é própria aliás das empresas, de se cingirem, procurarem cingir-se àquele que é o núcleo essencial do seu, da sua atividade. Em relação ao Sr. Deputado Arons de Carvalho, quanto à transposição da diretiva, já respondi, portanto, espero apresentar ainda nesta sessão legislativa ao Parlamento a competente proposta de lei, sendo certo que o Parlamento tem até ao fim do ano para aprová-la, portanto não teremos, não é nenhuma iniciativa de urgência que se tenha que fazer. Quanto à lei da rádio, é uma componente do programa de governo que não está ainda cumprida. Nós temos trabalhado com o setor, quer com a Confederação de Meios, quer sobretudo por delegação desta com a Associação Portuguesa de Radiodifusão e com os vários operadores de rádio, e na minha opinião os trabalhos estão a decorrer bem e, portanto, eu espero dentro de algumas semanas submeter à competente consulta pública um projeto de proposta de lei de revisão
da rádio. Ela não é, ela não é absolutamente necessário mudar. A lei da rádio atual tem muitas virtualidades, mas acho que se nós conseguirmos mudá-la no sentido de atualizá-la, faremos um bom trabalho, na minha opinião. E estes são os aspectos. O aspecto relativo à lei da rádio é um dos dois aspectos por cumprir no programa do governo. O outro não depende do governo, tem muito a ver com a vertiginosa evolução tecnológica no setor, que faz com que hoje seja discutível, do ponto de vista quer empresarial, quer do ponto de vista da política pública, a insistência no processo de passagem ao digital na rádio por via apenas do sistema DAB. Já outros, a evolução tecnológica torna hoje discutível a questão de saber se devemos ficar ainda presos dessa tecnologia. De resto, nós fizemos tudo aquilo que nos propunhamos fazer. Eu, de facto, só não consigo fazer comentários sobre a programação. Vou acabar os 4 anos e meio sem conseguir satisfazer a curiosidade de vários dos senhores deputados que estão sempre a interpelar-nos sobre esse domínio. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Campos Ferreira tinha pedido a palavra para...
Não, por uma segunda ronda, Sr. Presidente.
Não, por uma segunda ronda não tem.
Não, pronto, exatamente. Na figura regimental, eu também não estou...
Se quiser fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, ou defender a honra...
Era um esclarecimento mais...
Uma pergunta ao esclarecimento é a mesma coisa. Dou-lhe a palavra para se limitar estritamente a essa figura.
Se foi aqui referido com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares que eu teria tido um deslize ao dizer que nas barbas do Ministro a RTP fez. E depois reticências que eu disse que fez. Pois eu queria dizer ao Sr. Ministro que retiro a palavra barbas, porque não era essa a minha intenção ofendê-lo, de alguma forma, até porque entendo que as pessoas que têm barbas ou a utilização de expressões populares não são uma ofensa e, longe de mim, ir a essa situação. Agora, relativamente ao deslize, eu não tive nenhum deslize, Sr. Ministro. Não tive. Eu vou-lhe dizer porquê. O Sr. Ministro tem a obrigação de fazer cumprir a lei e fazer cumprir os contratos aos quais se vincula e ao qual vincula o Governo. A entidade reguladora para a comunicação social tem como missão verificar se o contrato de serviço público está ou não a ser cumprido. Mas o Sr. Ministro tem a obrigação, quando se apercebe de que de uma forma clara, pública, notória, esse contrato está a ser violado, de remeter, pelo menos, para a entidade, para a ERC, de forma a que a ERC esclareça e reponha, digamos, aquilo que é o bom funcionamento e boa prática do contrato. E é nessa medida que eu disse o que disse. Por isso não há um deslize. Quem teve o deslize aqui foi o seu ministro, porque não cumpriu com aquilo que é obrigação de uma das partes do contrato, que é recorrer a todos os meios ao seu alcance para fazer cumprir o contrato, principalmente quando esse contrato usa dinheiros públicos e é um contrato de serviço público. Por isso, o deslize foi do Sr. Ministro, não foi meu. Retiro a palavra barbas e peço-lhe desculpa pelo ato.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra de imediato, se quiser responder.
Em primeiro lugar, para dizer ao Sr. Deputado Campos Ferreira que escusa de retirar a palavra barbas, visto que eu estudei o suficiente para saber distinguir entre o sentido literal e o sentido metafórico das expressões, conheço a diferença entre o significado denotativo e o significado conotativo, aliás, a função denotativa e a função conotativa da linguagem, e, portanto, sei que quando o Sr. Deputado se referia às minhas barbas, estava a compreender nelas a minha face escanhoada. Aliás, usando, se me permite, a expressão, é uma conversa muito linguística. Usando uma figura de estilo que na gramática portuguesa se chama sineduc. Da mesma forma que Camões, no início de Lusíadas, quando diz da ocidental praia lusitana, não se está a referir à praia, mas sim ao país, e portanto a tomar parte pelo todo, o que eu sou deputado com
a simpatia que o caracteriza nas relações comigo, fez foi uma tentativa de inverter a coisa, tomando o todo, as barbas, pela parte que são apenas os pequenos pontinhos que despontam na minha face. Bom, mas quanto ao essencial, deixou-me muito preocupado. Então, o Sr. Deputado, se bem percebo, o que o Sr. Deputado diz, e eu não discutirei, apenas reterei, o que o Sr. Deputado diz é que a minha obrigação era acompanhar, se calhar, 24 horas por dia, os programas da televisão, e qual polícia, por isso, aliás, é que agora percebo porque é que o Sr. Deputado Paulo Rangel, outro dia no plenário, queria à viva força dizer que eu era o Ministro de Polícia, qual polícia, qualquer coisa que me parecesse, de perto ou de longe, uma dissonância, incongruência ou violação da programação com as obrigações contratuais, desencadear da minha parte, prestamente, um oficiozinho à ERC a dizer denuncie-os. Ora, o Sr. Deputado contará comigo para, com muitas coisas, incluindo para uma discussão sobre figuras de estilo em português, mas para essa não conta.
Obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. E já agora, obrigado por esta sua intervenção multidisciplinar, não apenas na área da comunicação social, mas também na área da cultura, que fica particularmente bem numa comissão que também se ocupa das questões de cultura. Passamos então à segunda ronda. Eu só tenho a inscrição do Sr. Deputado Bruno Dias e Mota Soares por esta ordem. Pedi aos Srs. Deputados que desta vez se ativessem aos 3 minutos da praxe. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro brindou-me com uma intervenção aflorando a comunicação e a linguagem. Eu não sei se consigo retribuir a gentileza, mas trago-lhe Paulo Ricard. Nós ouvimos Paulo Ricard, as ciências sociais. Ora bem, o Sr. Ministro disse há pouco que a Constituição da República não inibe o Estado de se autoconter no tocante à propriedade dos meios de comunicação social. Ora bem, os brasileiros traduziram como si próprio, como um outro, aquela famosa obra do Paulo Ricoeur, que falava da redefinição do sujeito como o caminho para a recuperação de bases seguras para uma filosofia da ética. Mas o Sr. Ministro, na sua intervenção, fez o contrário, tratou o outro como si próprio. Na medida em que, quando fala do Estado e da sua autocontenção, está provavelmente a não ter em conta que o artigo que nós estamos a falar nesta proposta de lei da concentração está a impedir o exercício de atividades de comunicação social a muita gente que não é Estado. Número 1 do artigo 13. Portanto, não é disso que estamos a falar, Sr. Ministro. E, portanto, para fazer exatamente aquilo que o Sr. Ministro está a dizer, que é o Estado autoconter-se e tratar-se a si próprio como a si próprio, tínhamos que eliminar o número 1, eliminávamos o número 2 e alterávamos profundamente o número 3, porque o número 3, por exemplo, diz o Estado, vírgula, as regiões autónomas, as autarquias locais e as suas associações ou outras entidades públicas. Isto é uma visão naturalmente extensiva do Estado na sua intervenção. Mas quanto mais não fosse, e é aqui que está uma das nossas discordâncias, mas quanto mais não fosse, nos números anteriores, não estamos seguramente a falar de Estado, Sr. Ministro. Não estamos. E nesse caso, esta visão centrípeta do Estado na intervenção que aqui nos trouxe, valia a pena, talvez, trazer um pouco mais de Paulo Ricoeur e um pouco menos de Luís XIV. Finalmente, Sr. Presidente, gostava de fazer uma pequeníssima observação sobre a questão das conferências de imprensa e da forma como elas são organizadas. Obviamente que nenhum de nós nesta sala terá a mínima discordância ou objeção de fundo sobre entendimentos prévios quanto à organização logística de uma conferência de imprensa. Quem é que pergunta primeiro, quem é que responde, quem é que pergunta depois, quem é que está em direto, quem é que não está. Não estamos a falar disso. Uma coisa diferente também é fazeria uma pergunta de um tema que eu não quero falar e, obviamente, da mesma liberdade que assiste ao jornalista de a perguntar, de a fazer, é a mesma liberdade que me assiste de não responder. E o Sr. Ministro tem toda a razão. Isso pode acontecer. O que estamos a falar é de uma situação diferente na medida em que há combinações e exigências até particulares ao serviço público de comunicação social quando há um entrevistado que diz atenção, não era isso que estava combinado. Pronto. Nesse aspecto, era uma observação que eu queria aqui deixar. Estamos, mais uma vez, a falar de coisas completamente diferentes. E, finalmente, eu gostava só de solicitar ao Sr. Ministro que abordasse uma questão que não abordou na resposta que trouxe à questão da RTP e da sua situação financeira, que é exatamente o aspecto, se quiser eu espero um bocadinho, não faz mal, que é exatamente o aspecto dos compromissos financeiros do Estado e do seu cumprimento atempado ou não, o alerta que é dado no parecer do Conselho de Opinião da RTP, qual é o ponto de situação, reconhece ou não que isso aconteceu no passado recente e qual é a perspectiva em relação ao futuro, que implicações é que isto pode ter, tem ou não razão o Conselho de Opinião na alteração que faz. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E já agora, porque não quero ser acusado de discriminação, cumprimento-o pela dimensão filosófica que trouxe ao debate parlamentar. Sr. Deputado Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Ministros, eu peço imensa desculpa que eu não vou citar, infelizmente, uma grande figura das letras, da intelectualidade. Vou só citar um colega seu do Governo, Sr. Ministro, porque eu não fiquei esclarecido. O Sr. Ministro Mário Lino, ontem mesmo, e convém que nós situemos as coisas, porque nós somos nós e as nossas circunstâncias, como dizia o Tegui Gassé, mas perante, ó Sr. Ministro, perante a circunstância de vários membros de grupos de comunicação social alertarem o Governo repetidamente para o perigo que pode significar a exclusão de muitos portugueses do acesso à televisão digital terrestre, perante esta circunstância, o Sr. Ministro afirma que o Governo dará todas as condições para que os portugueses tenham acesso à TDT. Eu vi que o Sr. Ministro quis, pronto, fugir um bocadinho a esta questão, mas eu quero perguntar, então, claramente, o que é que são estas condições de acesso? O Sr. Ministro mantém o que disse aqui há cerca de 6 meses atrás na Comissão, que o Governo não subsidiará as set-top boxes ou qualquer espécie de equipamento que não vai ajudar, nomeadamente os portugueses com dificuldades financeiras, a comprarem, não vai dar espécie nenhuma alguma de incentivo fiscal, direto, a que portugueses que tenham dificuldades financeiras possam comprar estas caixas de acesso ao digital? É uma pergunta muito breve, muito focada, Sr. Ministro, para a qual eu também espero uma resposta focada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mota Soares. Eu ainda estava disponível a dar a palavra ao Sr. Deputado Campos Ferreira se tivesse assim uma citação para fazer. Alguém. Mas, enfim, como não tenho essa esperança, acho que não vale a pena. Há Mary Mora, aí e Voltaire. Sr. Ministro, Sr. Parlamento.
Muito obrigado, em primeiro lugar. Gostaria de saudar o Sr. Deputado Campos Ferreira por trazer aqui Alexandre O'Neill, porque o Amar e Mar aí de voltar é de Alexandre O'Neill, que era um belíssimo publicitário, e já que há bastantes jovens na sala, ou talvez uma das formas mais simples e exemplares de mostrar como é que o fascismo português, para além do mais, era estúpido, é porque no início do metro de Lisboa, o Alexandre O'Neill propôs o slogan Vá de Metro, Satanás, e esse slogan foi recusado por imoral, indecoroso e atentatório dos bons costumes. Bom, portanto, o Sr. Deputado Campos Ferreira também está no cerne da literatura portuguesa. E mesmo que dissesse, sigamos o cerne, continuava a citar o Alexandre O'Neill. Quanto a queria acompanhar também o Sr. Deputado... Boa. Bem, portanto, acompanho e agradeço ao Sr. Deputado Bruno Dias ter trazido o grande filósofo, felizmente ainda vivo, Paulo Ricoeur, mas talvez lhe propusesse que considerássemos a obra do Paulo Ricoeur sobre a justiça e o que é ser justo. Porque a questão que coloca, aliás, de uma forma muito indireta, numa pega de cernelha em vez de ser de caras, é uma questão profunda de justiça. Quando uma região autónoma é titular direta de um órgão de comunicação social, de um jornal, que se vende a 10 cêntimos cada exemplar, e por via indireta tem influência em várias rádios locais, quando uma associação de municípios é titular de um semanário, um quinzenário, cuja direção, aliás, varia consoante o resultado das eleições autárquicas no distrito, a questão que se coloca é saber se isso é justo. Se é justo do ponto de vista de coisas que são essenciais para a democracia local, regional e nacional. Se é justo que autoridades públicas causem tanta distorção e tanta desigualdade de armas na expressão pública e no espaço público dos territórios sob sua jurisdição. Essa é que é a questão. E tenho a certeza que o Paulo Ricardo lhe responderia não é justo. Evidentemente que quando eu falo em Estado aqui, agradeço a precisão, falo em sentido não próprio, mas em sentido compreensivo. O Estado no sentido de as autoridades públicas. E por isso é que a proposta de lei fala em Estado, regiões autónomas, associações locais, autarquias locais e suas associações, empresas públicas, todas elas devem existir, no caso da comunicação social, quando estiver em causa o serviço público da comunicação social. Aliás, não há aqui nenhuma novidade, isto vinha expresso tal qual no programa de governo, que, como disse, é exatamente igual ao programa eleitoral do partido que venceu as eleições, aplicar mecanismos que impeçam uma participação relevante do Estado, ainda que indireta, em empresas do setor que não sejam RTP, RDP e Alusa. É isso que nós estamos a propor que a Assembleia da República cumpra. Mas é aqui uma questão bem funda de justiça, que aliás eu julgo que os seus camaradas da Madeira percebem bastante bem. E que, como eu não faço leis nem ad hominem nem ad hoc, mas sim apenas proponho regras gerais, se aplica também a todas as circunstâncias análogas em que uma autoridade pública intervém desta forma no espaço da comunicação social. E, aliás, devo dizer, se o Parlamento aprovar essa disposição e ela for promulgada, referendada e publicada, do meu ponto de vista, nesse dia a democracia portuguesa terá dado um grande passo em frente no reforço da sua qualidade. Sr. Deputado, começa por a matéria da comunicação social é uma matéria de reserva exclusiva da Assembleia da República. Ao contrário do que o Sr. Deputado parece subentender, a Assembleia da República tem jurisdição sobre todo o território nacional. E, portanto, a Assembleia da República é aqui o órgão próprio dos órgãos do Estado para legislar sobre tudo, todos, região autónoma, municípios, Estado propriamente dito, etc. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, também uma pequena RTP, eu já respondi, mas sobre, vamos lá ver, sobre incumprimentos passados do Estado. Sim, verificaram-se até 2003, até à assinatura do Acordo de Restauração. Sim, aliás, essa é a raiz da dívida. Estou à vontade para dizê-lo porque eu tive responsabilidades políticas numa altura em que o Estado não cumpria as obrigações que decorriam do ponto de vista do financiamento. Sempre o disse desde o primeiro dia e antes disso. A minha diferença, Sr. Deputado Campos Ferreira, é que eu não mudo consoante as circunstâncias. E eu que digo uma coisa num dia, repito no dia seguinte. E, por isso, é que o Acordo de Restauração de 2003 foi também um passo muito importante na reestruturação da empresa e deve constituir, como constitui para mim, um guia que nós devemos seguir para que ele possa ser cumprido. E quando me fazem perguntas sobre publicidade, sobre indenizações compensatórias, sobre contribuição para o audiovisual, etc., e eu respondo justamente nos termos do Acordo de Restauração Financeira. Quanto, desde 2003, não há incumprimento. Pelo contrário, três governos, três governos, o 15º, o 16º e o 17º, têm sido escrupulosos no cumprimento das obrigações do Estado, em circunstâncias de finanças públicas muito, 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 muito difíceis. E, portanto, esses louros devem ser cometidos, em parte, às duas administrações que a RTP conheceu e conhece desde esse domínio, mas também, noutra parte, julgo eu, ao Ministro da Presidência, ao Ministro dos Assuntos Parlamentares aos três Ministros das Finanças, aos quatro Ministros das Finanças, que se comprometeram em circunstâncias difíceis. Agora, esse compromisso é um compromisso também que é de redução dos custos. De redução dos custos. O novo contrato de concessão 2008-2011 tem uma redução de custos para o Estado e, portanto, para os contribuintes da exploração da RTP e espero, quem cá estiver que decida, que o próximo contrato de 2012-2015 tenha mais uma redução desses custos, porque nós aqui respondemos pelo interesse público e o interesse público não é apenas, nem é sobretudo o interesse da RTP, é o interesse do país. E o país tem interesse em ter um serviço público de qualidade que não seja um encargo demasiado para os seus contribuintes. Portanto, quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, mais uma vez esclareço. A universalidade na implantação da TDT está garantida, é uma das condições essenciais do concurso para a plataforma gratuita, portanto para o MUX-A, nos termos do concurso foram favorecidas as candidaturas que apresentaram condições de apoio às famílias que dele mais precisem para garantir também o acesso aos equipamentos indispensáveis. O modelo europeu, e julgo também, aliás por maioria da razão, norte-americano, em que nós todos nos reconhecemos, é um modelo que não deduz do princípio da universalidade e gratuitidade da televisão ou a gratuitidade dos aparelhos de recepção do sinal televisivo. Eu não conheço nenhum entendimento, nem na doutrina, nem na experiência dos países, que digam isso. E mais uma vez, digo que o Governo acompanhará com todo o cuidado e em estreita colaboração com os reguladores o processo de implementação da TDT, de forma a que nenhuma parte do território, nem nenhum segmento relevante da população, fique à margem desse processo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradeci ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares a sua presença e os esclarecimentos que trouxe aos Srs. Deputados, lamentando não ter nada de inteligente para dizer, nem nenhuma citação importante para fazer. Bom, isso seria a violação do princípio da separação da Igreja e do Estado e, portanto, não posso recorrer a esse brocardo. E, portanto, limito-me a dizer que a nossa reunião está encerrada e que na reunião da próxima semana discutiremos, então, a proposta de Lei 215 sobre o pluralismo e não concentração. Muito obrigado.